Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez falando sobre o imposto de renda, que estamos aí ao final já do prazo de entrega, né? Há 3 dias do prazo de entrega da declaração.
Norma, fala pra gente um pouquinho. Quem deve fazer a sua declaração do imposto de renda?
Então, Lúcio, este ano a gente não teve assim muitas mudanças, né? As regras continuam já as mesmas do ano anterior, que é quanto ao limite dos rendimentos. Quem recebeu acima de R$ 28.559,70, essa é a regra básica que praticamente se aplica à maioria dos contribuintes. Entre outras regras está a questão dos rendimentos isentos, que são os rendimentos acima de R$ 40.000. Quem teve ganho de capital, que seria a venda de algum patrimônio que ele tinha, que ele já tinha declarado com valor superior ao limite ao valor que ele tinha declarado. Quem teve operações em bolsas de valores, essa é uma situação que esse ano está pegando muita gente, que muitas pessoas está aplicando, né, fazendo investimentos em bolsas de valores, em criptomoedas. Então, essa é uma situação que muitos contribuintes esse ano vai acabar ficando com o CPF pendente de regularização. A outra questão que já é uma regra de há muitos anos, que é quanto aos rendimentos, o patrimônio, né, acima de R$ 300.000. A questão de quem morava fora do Brasil e passou a residente no Brasil. E a questão da atividade rural com rendimentos acima de R$ 142.798,50. Uma situação também que para este ano, né, muitos contribuintes vão acabar ficando com o CPF pendente de regularização é por causa da questão de quem recebeu o auxílio emergencial. Não é que ele está obrigado a declarar, mas se ele teve um rendimento acima de R$ 22.847,76 e recebeu o auxílio emergencial, ele vai estar dentro da obrigatoriedade de apresentar a declaração. Essa informação do auxílio emergencial, ele já está dentro do sistema do programa do imposto de renda. No momento que ele entrega a declaração, se ele não informar esse auxílio emergencial, automaticamente a Receita já tem essa informação.
Norma, você destacou essa questão do imposto de renda para quem recebeu auxílio emergencial. Muitas pessoas, às vezes, ou seja, né, empresários aí que pediram e também solicitaram seu auxílio, têm que prestar conta mesmo, tendo a questão, recebendo esse auxílio emergencial, né?
Na verdade, assim, o empresário, ele não teve o benefício do auxílio emergencial. Se ele tinha empregados, o empregado teve a questão da redução da carga horária dele e teve a suspensão do contrato de trabalho. Daí essa é uma situação diferenciada, porque é para quem estava com o trabalho, já tinha o rendimento, né? Essa do auxílio emergencial são umas pessoas assim que muitas vezes o proprietário mesmo da empresa, ele pode ter recebido também esse auxílio emergencial, ele ter solicitado e ter recebido. Acontece também assim muito de o dependente ter recebido esse auxílio emergencial. Você faz a sua declaração, informa um dependente e o dependente recebeu o auxílio emergencial. Então, isso também já está informado na Receita. E está caindo muita gente por essa situação. Quando você entrega a declaração, já sai um DARF com o valor do auxílio emergencial para ser devolvido.
Ou seja, tem que tomar muito cuidado se seu familiar, entre aspas, né, recebeu o auxílio emergencial, se declarar também, né?
Sim, essa é uma forma que a Receita teve, né, para poder estar fiscalizando as pessoas que receberam o auxílio emergencial indevidamente, porque nós sabemos que muitas pessoas se cadastraram, acabaram recebendo esse auxílio emergencial sem ter direito a ele. Então, dessa forma, a Receita está fiscalizando esse contribuinte que recebeu indevidamente. Então, mesmo que você não declare, que faça a sua declaração e não informe esse auxílio emergencial, se o seu rendimento ultrapassou R$22.847,76, e você recebeu o auxílio emergencial, a Receita Federal já tem isso, porque ela teve uma forma, viu isso como uma forma de fiscalizar o contribuinte.
Então, tome muito cuidado, você que está nos acompanhando aí, é uma coisa nova, né?
Sim, essa informação já está no sistema da Receita Federal e é automático. Entregou a declaração e recebeu o auxílio emergencial, o rendimento ultrapassou esse limite dos R$22.847,76, já está obrigado a devolver o valor do auxílio emergencial que recebeu.
Ou seja, essa devolução, Norma, só para os nossos ouvintes que estão acompanhando e entenderem, o governo pede o ressarcimento, diga-se de passagem, do imposto de renda ou o próprio auxílio numa forma integral?
O valor do auxílio emergencial que a pessoa, que o contribuinte recebeu, já sai o DARF automaticamente no momento que você entrega a declaração, já sai o DARF com o valor do auxílio que o contribuinte recebeu para ele devolver integralmente. Independente do imposto que ele tem a pagar ou a restituir, ele precisa fazer a devolução desse auxílio emergencial.
Então, se alguém recebeu por acaso, diga-se de passagem, né, pensou que ia ludibriar, entre aspas, vale ressaltar dessa forma, o governo, né, recebendo o auxílio emergencial agora no imposto de renda, vai ter que devolver.
Sim, se ele fizer a declaração do imposto de renda, ou mesmo que ele... Porque acontece assim, de muitos contribuintes, ainda hoje acaba não se atentando se ele está obrigado ou não a apresentar a declaração de imposto de renda. Ele pode acontecer de estar obrigado e, além disso, ter recebido o auxílio emergencial. Então, ele vai ficar com o CPF pendente de regularização por não entregar a declaração, e no momento que ele entregar a declaração, mesmo que ele não informe o valor do o recebimento do auxílio emergencial, ainda que esse rendimento, ele é um rendimento tributado, então ele vai ter essas duas situações, de ficar com o CPF pendente de regularização, no momento que ele entregar a declaração, ele ainda tem que devolver o valor do auxílio que ele recebeu.
Além desta questão nova, né, Norma, para este ano da restituição 2020, ou seja, nesse 2021, na Receita Federal, uma coisa nova?
Não tivemos, assim, alterações esse ano, as regras para apresentação da declaração continuam as mesmas, né? A novidade é essa questão do auxílio emergencial e a questão de investimentos em operações em bolsas de valores, essas criptoativos, e também a declaração vai ficar pendente de regularização caso a pessoa tenha feito algum desse investimento e não apresente a declaração, independente do valor que ela tenha aplicado. Não, isso não interfere o valor que tenha feito a aplicação. Fez a aplicação, já está dentro da obrigatoriedade de apresentar a declaração. Nós temos a questão agora da declaração pré-preenchida, né, que o contribuinte, se ele tiver um código de acesso no sistema da Receita Federal, se ele tiver o certificado digital, ele pode acessar e fazer a declaração pré-preenchida. As informações nossas já estão lá no sistema da Receita Federal, né? A gente só precisa quase que confirmar os dados que estão lá. A declaração do imposto de renda é como uma prestação de contas que a gente faz para a Receita Federal.
E vale ressaltar, né, Norma, como está chegando aí os últimos dias, né? Hoje, dia 29, de maio, os últimos dias aí da declaração do imposto de renda, tudo fica para a última hora, né? O brasileiro normalmente deixa tudo para a última hora. Se acaso estiver congestionado o sistema, vai ficar, ter que pagar essa multa?
Sim, o prazo de entrega da declaração se encerra no dia 31, né? Às 23h59:59, é o prazo limite para entregar. Não entregou a declaração até este horário, já vai estar sujeita à multa, a multa mínima de R$164,75. Se a pessoa tiver imposto a pagar, o valor da multa é calculado sobre o imposto de renda a pagar. Essa é a multa mínima, que é os R$164,75.
E depois vai se acrescendo dependendo da sua forma que for declarado, né?
O valor da multa é esse, a não ser se a pessoa tenha o imposto, ele vai ser calculado, o valor da multa será calculado em cima do imposto devido. E passou do prazo, vai pagar a multa, e além de ficar com a situação do CPF, né, pendente de regularização, ele acaba, que para quem recebe, por exemplo, benefício do INSS, pensão, aposentadoria, em situação perante as instituições financeiras, aos bancos, ele vai ficar com uma situação do CPF que ele bloqueado, que enquanto ele não resolver a situação da declaração, ele não consegue resolver outras situações perante as instituições financeiras.
Norma, outra questão também que, digamos, né, já é de valia, o pessoal já sabe disso, já muitas pessoas, os contribuintes, né, já sabem disso, mas o bom brasileiro deixa tudo para a última hora, como nós destacamos há pouco. Mas outra questão é que o próprio brasileiro, ou seja, o contribuinte, quer fazer a sua restituição do imposto de renda. É normal isso? É válido? Ou nada melhor do que levar a um contador?
A questão de apresentar a declaração do imposto de renda, o ideal mesmo é buscar a informação para que não incorra em situação de... Ele, às vezes, acaba querendo economizar e cai em situação que vai gastar mais. Nós, como contadores, acabamos vendo muita situação que o contribuinte paga 8, 9 mil de imposto sem ser devido porque preencheu a declaração de uma forma correta. Ele acaba colocando como dependente alguém que tem rendimento e que não deveria ter sido colocado na declaração. Então, assim, se ele tem o conhecimento para fazer a declaração, faça. Se tiver dúvida, procura a orientação de um contador que vai poder orientá-lo da melhor forma.
Você foi bem clara, né, Norma? A questão de, às vezes, o barato sai caro, né?
Sim, com certeza. Isso a gente vê muitas situações dessa. E depois que você é notificado pela Receita, você não tem mais como fazer a correção da sua declaração, né? Depois da notificação, é arcar com o prejuízo e pagar o imposto. Não tem outra saída.
E outra questão também, Norma, chegando aos últimos dias, muitas pessoas já estão recebendo a sua devolução, né?
Sim, a restituição, o primeiro lote da restituição começa agora dia 31 de maio, né? Ele tem uma regra para essa restituição, que são os primeiros, as pessoas que têm algum problema de saúde, aposentados, mais idosos, e vai seguindo essa regra e de acordo com a entrega da declaração.
Isso tem um prazo, né, para quem vai retribuindo primeiro, vai recebendo primeiro a sua restituição? Como que funciona, Norma?
Sim, ele vai pela ordem de entrega e também pelas pessoas mais idosas, porque na própria declaração tem um campo que a gente informa se o contribuinte ou algum dependente, ele é portador de alguma doença grave. Então você informa isso na declaração, já faz com que a sua restituição seja antecipada, você entra no grupo de prioridade.
Então, para nós encerrarmos esta matéria, Norma, o que vale ressaltar mesmo é a questão do auxílio emergencial, né? Para quem colocou algum dependente, enfim, como nós explicamos dentro dessa matéria. Tome muito cuidado, muita consciência, né?
Sim, esse é um ponto muito importante a ser observado para esse ano, né? E observar as outras questões se não está dentro da obrigatoriedade, para não perder o prazo e acabar pagando multa. A gente deve lembrar também, Lúcio, que na própria declaração do imposto de renda, tanto quem tem imposto a pagar ou imposto a restituir, ele pode estar contribuindo com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Idoso, que no próprio sistema da declaração você já sabe quanto de imposto que você pode deixar de pagar e fazer a doação para o Fundo da Criança e do Adolescente e para o Fundo do Idoso.
Isso é muito importante, né? Destinarmos essa devolução, né, para quem precisa, para quem colabora com a nossa sociedade, né, Norma?
Sim, você vai estar podendo acompanhar onde está sendo aplicado esse recurso, né? Você não vai estar pagando nada mais do que o imposto que você já paga. Você simplesmente vai estar destinando parte desse imposto para essas entidades, para essas instituições que trabalham com as pessoas que vai estar de qualquer forma, de uma forma ou de outra, está beneficiando a sociedade, né?
E na nossa comunidade são várias. Então, faça a sua parte também, faça a devolução para quem necessita aqui na nossa própria comunidade, né?
Sim, nós temos 5 instituições aqui que pode, né, que estão aptas a receber essa doação. Vale lembrar que essa doação, ela não é feita direta para essas instituições, ela precisa ser feita para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e é o Fundo Municipal que repassa para essas 5 instituições esse valor a ser destinado para cada uma delas, né? E também agora nós temos a oportunidade de fazer doação para o Fundo Municipal do Idoso. Só que nós estamos assim, quando a gente consegue alguma declaração que tenha essa condição de fazer essa doação, a gente está destinando para o Fundo Municipal do Idoso de Andirá, que é aqui próximo de nós, que estão aptos a receber já no próprio sistema da declaração do Imposto de Renda.
Norma, algo mais que você queira acrescentar aqui nos microfones da Rádio Cabiúna?
Não, só agradecer aí a oportunidade, espero ter contribuído para levar a informação ao contribuinte, que ele, se ele tiver dúvida, que procure um contador, procure orientação, para não perder o prazo e não cair aí em situação de ter que pagar a multa, né?